Platão, quando fala da educação, e ele coloca a educação como sendo um dos elementos mais importantes dentro de uma civilização. Ele coloca que a educação deveria começar primeiro pelo desenvolvimento da sensibilidade. Por isso que ele falava que primeiro se educa a alma do ser humano. E ele sugeria que fosse educado através da música. E depois se daria os outros elementos. Segundo ele, uma alma bem educada, uma alma sensível, ela pode gerar as condições para desenvolver as outras necessidades. E o contrário, não. Ou seja, uma pessoa que possui todas as outras necessidades básicas de produção, de trabalho, de saúde e assim por diante, se não for sensível, todas essas necessidades podem se voltar contra a sociedade, toda essa capacidade pode se voltar contra a sociedade, inclusive contra ele mesmo. Daí que a necessidade de primeiro despertar a alma da pessoa, fazer com que essa alma seja sensível ao meio, com que essa alma seja sensível à harmonia das formas. Essa harmonia nós chamamos beleza. E a beleza é o objeto da arte. Olá, bem-vindos a mais uma atividade promovida por Nova Acrópole. Como fazemos todos os anos, nós dedicamos uma semana ao ano para promover a arte. São atividades voltadas exclusivamente para a arte. Porque nós entendemos que a arte é um dos componentes essenciais na formação do ser humano. Nós vamos encontrar essa necessidade expressada em várias culturas. Eu, pessoalmente, para tomar como exemplo, gosto de citar um provérbio chinês que diz que se tendes dois pães, vende um e compra um lírio. Isso mostra que a importância que dá essa sociedade ao desenvolvimento das necessidades básicas do homem, que é a alimentação, a capacidade produtiva de trabalho, entre outras coisas, esse desenvolvimento que é dado tanta ênfase na educação, também necessita ser complementado com aquele tipo de desenvolvimento que está voltado para a arte, ou seja, para a apreciação do belo. A arte, a apreciação do belo, ela requer muita sensibilidade do ser humano. E essa sensibilidade só se conquista através de um processo de educação. Essa sensibilidade que é imprescindível do desenvolvimento social. Não adianta nós termos uma educação que ensina as pessoas a fazer coisas, que ensina as pessoas a determinadas técnicas, determinadas habilidades, que tornam essas pessoas produtivas, autossustentadas, mas que não tornam elas necessariamente sensíveis. Nós sabemos que uma cultura que pode ter tudo, todas as coisas básicas que nós imaginamos para o desenvolvimento socioeconômico, pelo desenvolvimento social da pessoa, se faltar sensibilidade, esse desenvolvimento pode ser tremendamente prejudicado. Nós podemos, observando a sociedade, verificar vários momentos ou várias situações em que, embora as pessoas tenham tudo, essa falta de sensibilidade em relação aos demais, essa falta de sensibilidade em relação à vida da natureza, essa falta de sensibilidade em relação, inclusive, a si mesmo, pode desencadear uma série de fatores tremendamente complexos do ponto de vista social. Observando o mundo atual, por exemplo, há muitas nações que possuem essas condições básicas, que normalmente providas através de um processo de educação, essas condições básicas estão muito bem desenvolvidas. No entanto, há vários conflitos, há várias crises, e se percebe claramente que é devido a uma série de fatores que leva o ser humano a ser insensível ao seu meio ambiente, a ser insensível a outro ser humano e a ser insensível a si mesmo. Plutarco, quando falava de educação, não assemelha um ato de preencher um copo, o um ato de encher um jarro de água. Ele assemelha mais o ato de acender um fogo. Significa que a educação não deve agregar muitas coisas ao ser humano. O papel principal da educação é fazer com que aquilo que é próprio do ser humano, aquilo que é próprio da vida humana, se desenvolva e adquira o seu esplendor. Portanto, é como o fogo, quando nós acendemos uma vela, a única coisa que ele faz é consumir aquilo que já está latente na vela, todo o seu potencial de combustão. A educação deveria fazer a mesma com o ser humano. Ela deveria puxar do ser humano aquilo que ele tem de melhor e colocar esse potencial disponível para ele mesmo e para a sociedade e para os demais seres com os quais ele se relaciona. Portanto, o nosso processo de educação, ele necessitaria de desenvolver essa capacidade do ser humano de fazer uso daquilo que já está dentro dele mesmo, de fazer uso daqueles elementos que estão um pouco adormecidos, mas que nós podemos fazer uso a qualquer momento, desde que saibamos acessá-los. Em geral, já temos um pouco isso desenvolvido. Todo ser humano tem um pouco do que nós chamamos de bom senso, ou seja, sem ter passado por nenhuma instrução especializada, sem ter passado por nenhum colégio muito sofisticado, por nenhum processo de educação muito elaborado, ele consegue relacionar bem com as pessoas, relacionar bem com a vida, desde que ele faça uso um pouco desse bom senso, ou desse senso comum, que às vezes também podemos falar disso. Nós podemos notar que o ser humano ele tem uma característica interessante, que difere dos animais, por exemplo. Os animais, quando nascem, eles já nascem sabendo caminhar, eles já nascem procurando o peito da sua mãe para amamentar. O ser humano não é assim. O ser humano nasce totalmente dependente. Ele necessita que alguém o pegue, ele necessita que seja levado até o seio, inclusive ele necessita que alguém ensina ele a amamentar. A gente conhece, quando visitamos uma dama que acabou de ter um filho, a dificuldade que é os primeiros dias até que a criança aprenda a sugar corretamente o seio da mãe. Portanto, desde o início, ele necessita aprender. Para caminhar é todo um trabalho, inclusive alguns momentos até bonitos de ver a criança aprendendo a engatinhar, aprendendo a caminhar. Mas tudo tem que ser ensinado. E nós fazemos isso todo o processo. O tempo todo estamos ensinando a criança a amamentar, ensinando a criança a caminhar, ensinando a criança a pegar os objetos, a conseguir alimentar por sua própria conta e assim por diante. E por incrível que pareça, às vezes o nosso processo para num momento importante, porque nós não ensinamos a criança a desenvolver determinados tipos de habilidades imprescindíveis para a vida. Por exemplo, essa habilidade de lidar com as suas próprias emoções, habilidade de lidar com o seu temperamento, e inclusive essa sensibilidade que possibilita ele a acessar esses lugares mais profundos da alma humana, onde estão armazenados conhecimentos e elementos fundamentais para a percepção da vida e para a relação com a vida. Bom, essa minha palestra de hoje eu pretendo dar um pouco de ênfase a esses aspectos que normalmente estão dentro de nós, que mais ou menos usamos, independente de termos ou não uma formação, que é essa capacidade que nós temos de perceber a vida e as suas expressões, especialmente nesses momentos em que a vida, quando se expressa através de determinada forma, expressa com tanto esplendor que gera um momento de beleza, um momento de encantamento. Por exemplo, quando no entardecer, nós olhamos um pôr do sol e com todas aquelas imagens maravilhosas de cores, de sombras e de luzes, ficamos encantados. E ficamos encantados não porque alguém nos ensinou. Algo parece que entra em sintonia conosco e nos paralisa por algum momento e faz com que a nossa atenção seja toda voltada para isso. E podemos perceber que até as crianças, nos seus primeiros anos de vida, já se volta para um pôr do sol, já se volta para a beleza de uma flor. Portanto, nós podemos ver que ela tem uma certa sensibilidade àquela forma, ela tem uma certa sensibilidade à beleza. Mas essa sensibilidade às vezes só manifesta quando tem essa grandiosidade de beleza. E quando ela essa beleza ou essa expressão da vida ainda está muito embrionária, não se percebe claramente isso. Para entender bem essa ideia da relação que nós temos com vida, forma e beleza, e da necessidade que nós temos da sensibilidade, eu vou dar um exemplo que é relativamente simples, para que a gente possa entender aos poucos essa ideia. Quando, por exemplo, nós observamos as plantas e a sua forma de desenvolvimento, vamos notar vários períodos, várias etapas do seu desenvolvimento, com vários momentos de beleza. Assim como quando nós observamos o desenvolvimento de um ser humano, por exemplo, o desenvolvimento de uma criança, nós vamos perceber que ele está em processo de crescimento, mas todas as etapas, desde o nascimento, os primeiros anos, a infância, a adolescência, ele expressa uma beleza típica de cada período. Ele tem vários momentos de beleza, que nem sempre somos sensíveis a todos eles. Às vezes somos sensíveis somente àqueles momentos em que a beleza grita, e que a beleza encanta, e que a gente não tem como não ficar deslumbrado por tanta beleza. Se observarmos, por exemplo, o processo das plantas, são muito semelhantes. Nós podemos imaginar, a título de exemplo, que num determinado ambiente, por exemplo, conseguíssemos encontrar ou visualizar algumas sementes de rosa. Eu creio que a maioria de nós não ia conseguir identificar bem isso com a cultura que temos e com a sensibilidade que temos. E se esse ambiente estivesse um pouco desorganizado, um pouco sujo, essas sementes iriam se confundir com essa desordem, com essa sujeira e ficaria ali como algo sem nenhum valor. Nós não acharíamos nenhuma beleza presente na semente. E não, também não poderíamos, e poderíamos imaginar o seu desenvolvimento e o que poderia nascer daquelas pequenas sementes. Mas se passasse por ali um jardineiro experiente, que visse aquela semente, muito provavelmente ele ia ficar muito atraído pela semente. Olha que beleza, uma semente de tal rosa, de tal qualidade de rosa. Ele seria capaz não só de identificar que ali tem um potencial de vida, mas de identificar até qual seria a qualidade de rosa. Assim como nós, por exemplo, com as sementes que mais nós conhecemos mais, saberíamos também, como a semente de um abacate, a semente de uma laranja. Nós sabemos que ali dentro está guardado um potencial de desenvolvimento de uma árvore frondosa e bonita. Mas o jardineiro, com a pequena semente, pela sensibilidade que ele tem, pelo desenvolvimento que ele tem, pela experiência que ele tem, ele consegue identificar e imaginar o esplendor da rosa que está ali dentro adormecido. Então ele, provavelmente, ia recolher aquelas sementes como a gente recolheria uma coisa de muito valor para nós. Ia guardar aquelas sementes e selecioná-las. Então ele ia verificar semente por semente e ver que algumas eram belas e bonitas e outras já estavam um pouco deformadas pelo carunjo, pelo mau desenvolvimento. Iria saber reconhecer as bonitas das feias e já iria falar para si mesmo: olha que sementes bonitas eu selecionei. Ou seja, já veria um grau de beleza naquela semente, porque ele já veria um grau de vida naquela semente. Ele já começaria a relacionar vida, forma da semente e a beleza. Já seria capaz de, naquele pequeno embrião, já descobrir e já visualizar um pouco de beleza. Digamos que ele tem mais sensibilidade do que a maior parte das pessoas que desconhece a natureza daquela forma. Plantando essa semente, alguns dias depois, desde que ela receba a quantidade certa de água e de calor, e seus insumos apropriados, se voltássemos ali, iríamos ver que tem um pequeno caule com algumas folhas embrionárias, alguns verdezinhos. Como toda terra fértil, quando nasce alguma coisa, nasce uma série de outras coisas juntas. Para nós, que não temos ainda muita sensibilidade com o desenvolvimento da vida de uma planta, especialmente de uma pequena roseira, seríamos para a gente tudo mato. E também não teríamos muito problema em arrancar tudo aquilo para poder preservar o espaço limpo. Mas o jardineiro seria capaz de olhar e falar: que bela broto de roseira. Deixa eu protegê-lo. Afasta ou arranca as demais ervas que poderia matá-la. E será capaz de exclamar: Que belo. Ou seja, já pequenininho, ele já identifica que ela está desenvolvendo e que a qualidade de vida que se expressa já tem um certo grau de grandeza. Portanto, ele já considera belo porque, de alguma forma, ele tem dentro de si as etapas registradas de percepções. Ele sabe que aquele tipo de broto é exatamente de roseira e que já tem um grau de vida que corresponde à idade, os dias que ele foi plantado. Assim como a gente também, quando observamos, por exemplo, uma criança de, sei lá, de 3 meses de idade, nós achamos bonito, olha que bonito, olha como está bem desenvolvida, olha como já está com habilidade, olha como já mexe os olhos, olha como já movimenta os braços e assim por diante. Ou seja, nós podemos, no processo de desenvolvimento da vida, ir percebendo, em cada forma que ela expressa, a sua beleza própria daquele momento. Bom, e seguindo o exemplo da roseira, depois de alguns dias, provavelmente essa roseira chegaria a um grau de maturidade. Eu creio que ainda continuaríamos passando por ali, olhando a roseira, achando interessante. Alguns já conseguiriam identificar que se trata de uma roseira, mas a maioria eu creio que não. Mas, o dia que ali chegássemos e tivéssemos várias rosas, todas elas já floridas, estampadas, mesmo que não fôssemos muito conhecedores daquele tipo de rosa, ficaríamos encantados. Por quê? Porque a vida que estava naquela semente agora está no seu esplendor. E normalmente parece que temos dentro de nós uma imagem de esplendor, que Platão às vezes chamava de arquétipo. Todos nós carregamos dentro de nós a possibilidade de perceber os arquétipos da vida, significa os modelos perfeitos. Toda vez que uma vida chega mais ou menos à sua plenitude, a beleza é tão gritante que a nossa alma vibra. E nós nos sentimos atraídos por aquela beleza. Nós sentimos, olha que belo. E aí sim, diríamos então, que momento bonito, que rosas bonitas. Bom, evidentemente que nós participamos de toda essa história de beleza de um momento, aquele momento do seu máximo esplendor. E o jardineiro, mais sensível àquele tipo de semente, pôde participar de todo o seu processo. Ele achou bonito a semente, ele achou bonito os brotos, ele achou bonito o desenvolvimento da própria roseira, e agora ele está achando bonito todo esse conjunto, a roseira, e as rosas propriamente dito. Ou seja, ele, com a sua sensibilidade, pôde participar de alguma forma do desenvolvimento dessa forma de vida. Eu creio que se fôssemos um pouquinho além disso, no exemplo, nós poderíamos verificar que no desenvolvimento da roseira, se ele tivesse falhado em algum processo, na quantidade de água, dos insumos, ou se alguma praga tivesse atacado a roseira, ele iria identificar e protegê-la. Então ele perceberia que tinha alguma coisa agregada que não estava correto, alguma coisa que não era própria daquela unidade de vida. De alguma forma, ele ia começando a compreender a vida da roseira. Ele se mescla tanto com a roseira que ele começa a conhecer os mistérios da vida que habita naquela semente. Seus processos de desenvolvimento, a sua lei, as suas necessidades, os seus momentos de plenitude, os seus passos de desenvolvimento. Nós não teríamos condição de participar disso. E se ele participou simplesmente por amor à vida, não por querer vender a rosa, por amor à vida da semente, por amor à vida da roseira, nós diríamos que ele tem um grau de bondade. E muito provavelmente esse envolvimento profundo dele com a roseira iria despertar deles determinados tipos de curiosidades que ele poderia muito bem perguntar para ele mesmo e para a rosa: como você consegue, do barro disforme, de uma terra enegrecida, um pouco amarronzada, fazer uma rosa branca? Como você consegue, do caos, de todo esse caos que é a própria terra, que tem muito potencial, mas está todo ele desorganizado, como uma pequena sementezinha consegue tirar dali tanto esplendor de beleza? E se fosse um pouco de vocação filosófica esse jardineiro, ele poderia cogitar também, do nada, de um vazio, como a ciência fala, do Big Bang, uma grande explosão, e dessa explosão, tanta beleza que nós vemos. Como conseguiram tantas sementes de vida construir a partir dessa confusão caótica da explosão, tanta beleza. Ou seja, acompanhando o processo de desenvolvimento, vida, forma, beleza, com a sua sensibilidade e com a sua bondade, ele poderia desvelar os mistérios profundos da vida. Alguns mistérios seriam revelados para ele. Essa é a importância de termos sensibilidade à vida. E não ser como, às vezes, meros espectadores. E muitas vezes, inclusive, exploradores, que eu creio que se essa rosa tivesse da parte externa de uma casa, quando ela nascesse, as pessoas iam ficar indiferentes durante todo o processo de desenvolvimento. Mas quando surgisse a rosa, ia pegá-la, provavelmente arrancá-la e levá-la para suas casas. E mesmo lá, não teria ainda essa sensibilidade para colocá-la num jarro com água, para que ela tivesse o seu ciclo de vida completado como todo ser vivo merece. Que nós, sem sensibilidade, às vezes, nós só queremos desfrutar dessas coisas quando já estão prontas. Então nós necessitamos de desenvolver um pouco de sensibilidade da vida, desenvolver um pouco de bondade, para saber envolver com a vida, para poder fazer parte da vida. Eu vou dar outro exemplo. Nessa percepção que nós temos de vida, forma e beleza, porque eu usei algo muito estático, movimenta, mas é estático quando comparado com o reino, animal. Quando nós olhamos os vegetais, eles têm seus movimentos, seus encantos, e nós conseguimos identificar esses momentos de esplendor. Mas também nós fazemos o mesmo com o reino animal. Ele também tem seu desenvolvimento e seu esplendor, com algumas características a mais que a vida se revela nesse reino e que não estão ainda colocadas no reino, vegetal. Bom, nós, todos nós sabemos o tanto que nos encanta esses filmes, que encontramos na TV, que encontramos no cinema, ou venda, vendas aí por aí nas livrarias e lojas especializadas, que fala sobre a vida animal. E, em geral, nós nos interessamos por todos. E ficamos horas e horas desfrutando e observando determinados desenvolvimentos e determinados hábitos da vida animal. Mas eu vou tomar como exemplo quando nós deparamos, por exemplo, com imagens como o leão, por exemplo, que nos encanta muito, eu creio que é um dos filmes mais procurados e mais vistos, quando se trata desses filmes que refletem os grandes animais, principalmente os animais mais ferozes. Talvez, também, pelo aquete de beleza que temos dentro de nós, que é gostar de ver essa beleza que Kant chamava, que a beleza, ela, quando manifesta, às vezes tem duas características diferentes. Ela tem uma característica de belo, simplesmente belo, como é o caso da flor, mas tem outro tipo de beleza que, além de belo, nos amedronta um pouco. Nós chamamos um pouco terrível a beleza, como o vulcão, por exemplo. Ele é belo, mas ao mesmo tempo ele nos impacta com um pouco de medo, com um pouco de respeito, com um pouco de profundidade. Então esse belo ele chamava de belo sublime. Talvez o leão encanta tanto porque ele tem as duas. Ele é belo pela forma de leão, e ele é belo também, porque sempre nos atrai um pouco pelo respeito que ele nos impõe, pelo poder dele, pela força dele. Mas a verdade é que nós, em relação aos animais, tomando como exemplo o leão, temos um pouco essa facilidade do jardineiro, sem nunca termos visto muito o leão, nem muito convivido com o leão. Inclusive, não é próprio da cultura brasileira. Mas eu tenho certeza que se pegássemos 30 exemplares de leões já desenvolvidos, grandes, e fizesse um desfile de leões para a gente, entre 10 pessoas, eu creio que essas 10 elegeria com facilidade qual é o leão mais bem desenvolvido, mais bonito. Por quê? Porque nós temos um pouco de o arquétipo da vida. Na sua plenitude, ela exala a beleza. Então, nós percebemos que a mesma beleza física de um leão, mesmo que nós não conheçamos muito bem essa natureza, nós vamos saber, comparando com o outro, qual que tem mais esplendor de vida. E nós falamos, vamos falar assim, esse é o mais bonito. Iríamos ver que alguns estão um pouco emagrecidos, outros não cresceram tanto, outros não têm tanta força, outros não têm tanto poder. Quando ouvimos o seu rugido, vamos perceber que alguns estão com rugido um pouco mais fraco, outros mais fortes. Então, de alguma forma, aquela beleza física do leão nos encanta. Então, como ficamos encantados pelo esplendor da rosa, também ficaríamos encantados pelo esplendor da vida como se desenvolve em toda a sua totalidade num animal. E seríamos, inclusive, capazes de ver a beleza até dos filhotes de leões. É muito comum a gente ver uma ninhada, por exemplo, às vezes dos nossos cachorrinhos, ou mesmo do leão, como o caso que nós já acabamos de comentar, em que quando nascem vários, cinco, seis, sete, e nós olhamos, sempre tem um que é um pouco raquítico e que a própria mãe já deixa de lado e que nós sabemos que falta vida naquele ser. Então, quando olhamos, se tivesse dado para a gente a oportunidade de escolher simplesmente só considerando a beleza, nossa compaixão, que às vezes queremos fazer para acudir o mais fraco, mas só a beleza, iríamos selecionar aqueles que nós consideramos que têm mais plenitude de vida. Nós diríamos, essa forma é mais bela. E se a gente acompanhasse o desenvolvimento desses leões, nós íamos ver que nós íamos selecionando exatamente pela beleza de cada momento. Nós poderíamos dizer que cada momento tem sua beleza e que nós temos dentro de nós um sexto sentido, ou sei lá como gostava de falar Platão, um certo arquétipo da vida que nos possibilita identificar quando esse arquétipo naquele momento está presente e quando não está presente. Por quê? Parece que ressoa alguma coisa dentro de nós. E é isso que eu chamava, que às vezes, esse bom senso que temos de reconhecer muito da vida sem nunca ter tido um conjunto de instruções para aquilo, uma educação apropriada para aquele tipo de reconhecimento. Mas eu chamo a atenção para outra característica. Quando nós observamos os animais, eles têm uma certa animosidade, eles têm um certo sentido de movimento, eles têm certos hábitos, eles têm a sua própria maneira de caçar, de alimentar, de se defender, de atacar, que nos encanta. Nos encanta não somente então a forma física do animal, nos encanta a sua animosidade, a forma como atua. E que se quando observamos, por exemplo, um filme de animais, nós ficamos horas esperando um momento em que ele fará alguma coisa, que ele movimenta, como ele movimenta, o encanto com que ele movimenta. Como ele consegue identificar onde está a sua presa? Como ele consegue percebê-la? Como ele fareja, por exemplo? Como ele espreita? Como ele se posiciona? Como ele movimenta e quando ataca? E tudo isso, se fosse filmado em câmera lenta, é impressionante porque cada movimento nos parece perfeito. Então a vida nos encanta não somente quando floresce como a planta que revela sua beleza de forma quase estática, mas também quando ela movimenta, especialmente nos animais que têm essa possibilidade de movimentação. Ou seja, nós queremos ver também a alma do animal, a animosidade do animal, os seus movimentos. E nós também temos um certo arquétipo. Quando olhamos o leão, nós esperamos determinados tipos de movimentos, determinados tipos de comportamentos do leão. Existe uma história muito interessante, que todos nós conhecemos, que é o Mágico de Oz, onde aparece um personagem, o leão, que falta para ele coragem. Ele passa todo o tempo, então, buscando a coragem. Eu me lembro que eu vi aquele filme, eu era criança, ficava torcendo o filme todo para o leão adquirir coragem. Por quê? Porque estava faltando algo no leão. E é exatamente isso o desenvolvimento do filme. Por quê? Porque no arquétipo que nós temos dentro de nós, o leão ele é poderoso, o leão é habilidoso, o leão é o rei dos animais, o leão é corajoso. E quando falta uma dessas características, nós percebemos que falta vida nesse leão. Ou seja, não falta vida só devido às características físicas, falta vida devido também às suas atitudes. E nós esperamos do leão uma atitude que não seja de leão. Por exemplo, se o leão começa a latir, nós vamos falar alguma coisa está doente. Alguma coisa está diferente, alguma coisa não corresponde à vida desse leão. Esse leão não é tão belo como os demais leões. Por quê? Porque as suas atitudes não são coerentes com aquilo que é próprio do reino que ele pertence, aquilo que é próprio da semente do qual ele desenvolveu, a partir da qual ele se desenvolveu. Nós temos então, com relação ao reino animal, um pouco mais de sensibilidade às vezes. Às vezes. Tanto é que eu creio que a maior parte dos seres humanos, exceto aqueles que exploram os reinos animais, como são às vezes determinados tipos de caçadores e assim por diante, amamos os animais ao ponto de não querermos que eles sejam extintos. E ficamos muito tristes quando percebemos que alguma espécie está sendo extinta. Amamos os animais quando sabemos, por exemplo, que está faltando alimento para eles em determinadas situações e queremos ajudar, e muitos contribuem, inclusive financeiramente, para poder preservar um habitat de um determinado animal. De alguma forma, então, já participamos da vida animal. Mas existem aqueles que se envolvem pessoalmente com os animais, que se aproximam, inclusive, às vezes, de alguns animais selvagens. E esses contam para a gente experiências encantadoras, porque é tanto mistério que reina no meio animal, que nós ficamos encantados com o reino animal. A título de exemplo também, porque me ocorreu recentemente, eu me lembro que em mais ou menos 2016, o Faustão fez uma entrevista com o senhor, lá da Ilha Grande, da Praia do Rio de Janeiro, ali nas praias do Rio de Janeiro, que ele um dia apanhou no mar um pinguim, que às vezes aparece naquela região, às vezes aparece até em Paraty. Mas ele estava todo banhado de óleo, porque tinha tido um vazamento de óleo e da sua viagem ele ficou todo impregnado de óleo, então ele saiu na praia, o que não era normal nessa época do ano. Esse pescador que estava ali, ele pegou o pinguim, tratou do pinguim, deu banho no pinguim, levou o pinguim para a casa dele, colocou na banheira, deu banho e foi convivendo com o pinguim. Fizeram uma amizade assim de trocar beijos e assim por diante. Depois que o pinguim já estava bom, ele levou o pinguim até a praia e o pinguim foi embora para. Voltou para a terra dele. Provavelmente ele viajou de volta até Antártica, ficou por aí um ano. E qual foi a surpresa? No ano seguinte ele apareceu novamente na praia e foi lá fazer, cumprimentar o pescador e fazer toda uma festa com o pescador. E de anos e anos, durante 7 anos, ele fez isso. Mas a história teve uma continuidade que eu achei muito interessante. Ele parou de visitar o pescador. Durante 5 anos o pescador falou assim: não tem mais. E nesse período, parece que teve algum cineasta americano que interessou em fazer essa reportagem, ou fazer um filme sobre isso, não sei bem como vai ser, e foi visitar o pescador para fazer uma entrevista com ele. E tinha 5 anos que o pinguim não aparecia. Justo aí, quando estava sendo feito esse filme, ele aparece novamente, depois de 5 anos. Recentemente, isso, parece que foi ano passado isso, ou esse ano, não sei, acho que foi ano passado. O que eu quero chamar a atenção? Imagina vocês essa capacidade dessa ave, cujo cérebro é pequenininho, porque a gente tem maneira de achar que tudo é cérebro, né? Essa sensibilidade que ela desenvolveu pelo pescador, essa capacidade de ir até a Antártica e voltar, sendo que é um dos seres mais, dos animais que tem mais predadores, ou seja, os riscos, baleia, tubarões, uma série de ameaças que ele sofre, ele tem essa capacidade de ir e voltar para visitar o pescador, né? Imagina a quantidade de coisas que está dentro desse que nós chamamos dessa movimentação, dessa alma animal. Quanto de coisa que interfere sobre os movimentos dele. A quantidade de coisas que influencia a sua relação com a vida. De uma certa forma, todos esses que se envolvem muito com o animal começam a conhecer esses mistérios também, dessa vida que se comunica à distância, como às vezes acontece com os seres humanos. É muito comum, por exemplo, às vezes, quantos exemplos nós conhecemos de uma mãe que ela sente um determinado tipo de mal-estar e identifica na sua forma intuitiva de ver que se trata de um mal-estar de uma filha que às vezes está em remota, muito, muito longe. Ela liga para a filha e a filha constata para ela naquele momento que realmente ela está passando por um momento difícil. Então tudo está muito interligado nesse grande mistério humano, nesse grande mistério da vida. E as pessoas que participam da vida, em geral, começam a entender mais, começam a ter mais sensibilidade à vida, mais sensibilidade ao animal, mais sensibilidade à planta. E começa a identificar com mais clareza toda a sua beleza, não somente a beleza dos corpos, mas a beleza da forma de ser de todo tipo de vida. Bom, se entrarmos então nos seres humanos, nós vamos ver que ele tem tudo isso também no seu processo de desenvolvimento. Ele, como as flores também, nasce como um embrião, quando está dentro do útero da mãe, tem toda a sua forma, que às vezes parece até com uma pedrinha, depois às vezes parece como um animalzinho que tem rabo e assim por diante, até que assume a forma humana. Nós vamos vendo que ele vai assumindo em todas, várias formas de vida. E todas essas formas, desde que esteja na época certa, no momento certo, nos encanta. E ele vai realmente passar por todo esse processo de infância, que é muito bonito, de adolescência, que é muito bonito, de juventude, até seu esplendor físico, da sua maturidade física. E também tem a sua movimentação em torno de como aprender a se alimentar, como correr, como brincar, como se educar, como ir para a escola, e todas essas fases de curiosidade, de aprendizado também é bonita. Mas nós agregamos outros elementos a mais nessa animosidade, nessa disposição do ser humano. Para que a gente chame um ser humano de belo, em geral, nós não ficamos somente atentos a essa forma do corpo físico e o seu desenvolvimento, nem a essa forma básica de movimentação, essa animosidade básica do animal, que consiste simplesmente na sobrevivência, na procriação e na forma como se defende, na forma como ataca. Esses elementos também fazem parte do humano. Mas se faltar alguns elementos que nós vamos acrescentar agora, nós vamos falar que, embora esse ser humano preencha todas as condições da beleza estética e física que nós podemos observar, por exemplo, no leão, de todas as condições do esplendor dos movimentos do leão, ou de toda a beleza de uma flor, o corpo pode ser o mais perfeito, segundo os padrões estéticos que cada um prefira. Nós não vamos chamar essa pessoa de bela se faltar alguns elementos fundamentais para o ser humano. Ou seja, na nossa percepção natural do ser humano, nós, nesse arquétipo que nós temos dentro do nosso coração, por assim dizer, ou na nossa mente, como queiro, faltaria algo se nós observássemos na sua movimentação, no seu comportamento, alguns elementos, nós sentiríamos que faltaria algo para aquela vida chegar ao seu esplendor, ao ponto da gente poder falar: nessa idade ele é belo, ou nesse momento ele é belo. Tá? E é isso que eu gostaria de comentar, alguns só desses pontos, porque são muitos, mas pelo menos os mais importantes, só para a gente perceber que é um bom senso, não é algo que tem que ser educado, que tem que ser formado. Sim, tem que passar por um processo de educação básica, como o do ser humano, mas que nós podemos identificar sem muita, digamos assim, sem muita especialização de capacidade de observar as sutilezas do ser humano. Por exemplo, nós podemos ver uma pessoa quando tem muita propriedade, muitos bens, que tem muita fartura dentro de casa, quando passa ou quando ele confronta com um ser humano que não tem nada, que está com fome, que está com dificuldade, e ele doa parte daquilo que ele tem para o outro ser humano, nós chamamos isso: que bela atitude, que belo gesto. E temos uma certa admiração por essa pessoa. Se o contrário, essa pessoa tendo uma comida suficiente para ele e para os seus filhos, e outra pessoa que não tem nada, e esse não doa para essa outra pessoa, podendo estar diante dessa pessoa, podendo fazê-lo, nós vamos falar: que feio. Essa pessoa, esse gesto é muito feio, essa pessoa não é boa. E se uma pessoa, não tendo tanto quanto esse ser que tem muitas coisas e reparte um pouco delas, por exemplo, uma pessoa que tem somente um pão e que, quando vê uma pessoa com fome, ele abre mão da sua própria fome e alimenta a outra pessoa, prefere ver a felicidade do outro do que a sua própria, nós falamos: que encantador. Quando isso acontece, normalmente, às vezes, quando acontece algum fato parecido com esse, e que a imprensa publica, nós achamos encantador. E quando vamos falar com essa pessoa, parece que tem um pouco de luz dentro dela. A bondade parece que irradia na pessoa. E você, mesmo que ela não tenha um padrão de beleza estético, mesmo que às vezes os comportamentos dela e de movimentos e tudo não esteja tão de acordo com os padrões de uma pessoa que está bem nutrida, que está bem formada, que passa por um processo de educação para bons hábitos e assim por diante, nós olhando para ela percebemos beleza. Às vezes, mais beleza do que aquela pessoa que negou tudo. Porque quando olhamos para essa pessoa que nega tudo dela mesma, nós percebemos uma certa sombra, um certo grau de distanciamento. Não sabemos por quê. Nós começamos a perceber a luz dentro das pessoas. Bom, vocês já viram também pessoas que às vezes encontram objetos. Recentemente eu fiquei sabendo de um caso, por exemplo, no aeroporto, uma pessoa daquelas que limpa o aeroporto encontrou uma mala com dinheiro. Ela foi e devolveu a mala com dinheiro, sendo que ela tinha necessidade. Por quê? Porque ela não se sente bem em ficar com uma coisa que não é dela. Porque ela sabe que o outro sofre quando perde algo. E ela não quer transmitir esse sofrimento. Esse gesto nós consideramos encantador, o gesto da honestidade. Nós consideramos encantador também uma pessoa veraz, principalmente quando essa veracidade ela não quer mentir para enganar outra pessoa para poder ter algum benefício para ela mesma, que ela é transparente, que ela é verdadeira. Nós chamamos que pessoa encantadora. Quando, por exemplo, observamos uma pessoa que tem muita sensibilidade, ela passa perto de algo bonito, ela percebe e ela quer contemplar, ela quer ver. Às vezes ela quer corrigir alguma coisa, ela quer limpar para aquilo se destaca mais, ela quer participar. Quando percebemos como a pessoa percebe quando o outro está sofrendo, quando percebe que o outro não está gostando da forma como ela está falando e muda a forma de falar, ou seja, como ela é sensível ao meio, quando ela é sensível à vida, nós falamos que pessoa bonita. Agora vocês imaginam se nós reuníssemos todas essas coisas que nós achamos bonitas numa pessoa só. Outro exemplo, por exemplo, uma pessoa que tem um grau de sabedoria. Não um grau de sabedoria que ela usa para beneficiar a si mesmo, mas um grau de sabedoria que ela usa para poder interagir com a vida de uma forma mais harmoniosa. Porque uma pessoa, por exemplo, que tem um grau de sabedoria, como a gente às vezes conhece muitos, eu gosto de contar um caso mais assim de figuras de quadrinho, mas para não atingir nenhuma preferência de ninguém, que é o caso do Batman, né, com o Coringa, que é seu grande inimigo. O Coringa, ele tem uma sabedoria enorme, ele conhece tudo, mas ele utiliza para o mal, para o benefício próprio, e sempre está tentando prejudicar as pessoas com o conhecimento que ela possui, tentando explorar as pessoas através do conhecimento que ela possui. E nós falamos, que feio, e às vezes até mesmo nesse caso, que marginal, que bandido, ou seja, que coisa feia é esse caso. Por quê? Porque está usando seus poderes, seu conhecimento, para poder tirar a vida das pessoas, prejudicar as pessoas, para poder beneficiar somente a si mesmo, seja um grau altíssimo de egoísmo. Agora, imagina que se nós possamos imaginar uma pessoa generosa, humilde, bondosa, sábia, ou seja, parece que todo o esplendor, então, do ser humano irradiou. E toda a sua animosidade, toda a sua disposição, todos os seus movimentos reflete esse seu esplendor. Assim como a rosa, então, tem uma semente que ela vai desenvolvendo, a semente da rosa vai desenvolvendo até chegar ao esplendor da rosa, assim como o feto de um animal vai desenvolvendo até chegar ao esplendor da sua espécie, inclusive em hábitos, assim o ser humano também tem uma semente. Ele tem uma semente que, segundo fala algumas tradições, está no coração do ser humano. Cristo fala que é como uma semente que mora no coração do ser humano e que essa semente tem que ser desenvolvida. Essa semente vai crescendo e vai produzindo os seus corpos, o desenvolvimento dos seus corpos, os seus hábitos mais básicos, como acontece com os animais, e depois o esplendor humano, que são quando a vida humana para antes de desenvolver aquele esplendor, nós falamos feio. Mas quando ela atinge esse esplendor e começa a manifestar a beleza própria da semente humana, nós falamos que maravilhosa. Não necessariamente pela beleza do corpo físico, não necessariamente pela sua realização social, mas pela sua plenitude de beleza. Nós chamamos que belo. E todos nós, às vezes, temos um arquétipo dessa beleza. Às vezes projetamos esse arquétipo. Daí nascem essas figuras que nós conhecemos dentro de toda a religião. Essas figuras que nós idealizamos, como Cristo, Buda, Maomé, assim, como símbolo da perfeição, que todos querem chegar a esse esplendor. Parece que nós precisamos disso, de ver os arquétipos humanos expressados para ver que nós podemos também chegar a essa plenitude de beleza, essa plenitude de vida, essa plenitude de realização. Porque quando nós conseguimos expressar tudo isso que está em desenvolvimento em nós, nós temos essa sensação que não nos falta nada, que o momento presente contém todas as coisas, que o momento presente está totalmente preenchido, que nós não necessitamos nada, simplesmente ser nós mesmos na sua plenitude. Essa plenitude talvez seja um pouco utópica, porque estamos ainda em processo de desenvolvimento do ser humano, mas um grau de plenitude eu creio que todo ser humano, quando realiza, ele tem um grau de felicidade. Ele não tem essa sensação de carência, de falta algo. Ele não tem essa sensação de angústia, de ansiedade, de medo. Por quê? Porque parece que tudo que ele necessita, ele tem. Ele tem a coragem própria do ser humano. Ele tem a beleza própria do ser humano. Ele tem a sabedoria própria do ser humano. Ele tem a generosidade própria do ser humano, ele tem a bondade própria do ser humano. Então toda a vida está movimentando plenamente no momento presente. Ele não é só capaz de harmonizar, então, aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente, as suas motivações e aquilo que ele faz. De tal maneira que ele é capaz de sentir esse fluxo da vida: pensamentos, sentimentos, motivações e atos. Mas os seus atos em si comunica muita harmonia com o seu entorno, porque ele entra em sintonia com a vida, uma vez que toda a forma de desenvolvimento que nós chamamos de bondade, nada mais é a harmonia do ser humano alimentando a vida fora dele, ele participando da vida, ele conhecendo os mistérios da vida, através do seu envolvimento com a vida, da sua penetração no fluxo da vida. Então nós chegamos a ver que tudo está em torno dele e está em harmonia, ele com ele mesmo e ele com o seu meio ambiente. É essa plenitude de fluxo de vida é que nós chamamos de felicidade. Então, felicidade, vida, forma e beleza está naturalmente dentro de nós. A única coisa que nós precisamos é desenvolver um pouco mais essa sensibilidade humana para que ele perceba que a vida deles às vezes bloqueia no seu desenvolvimento em algum ponto, assim como pode acontecer também com um animal ou com uma planta, pode ficar bloqueado em algum ponto. Falta algo. Quando falta algo, nos dá essa sensação de angústia, de ansiedade, algo está faltando e eu saio buscando fora. Sendo que o mar simplesmente seria fazer com que a vida se desenvolva mais dentro e que floresça. Porque nós, às vezes, buscamos fora muita coisa que nós encontramos dentro. Platão mesmo fala num dos mitos dele, de um ser que caiu no mar, em que quando ele ficou muito tempo no mar, as algas colaram o teu corpo e ele deformou a sua estrutura. Quando ele saiu do mar, que ficou diante de um espelho, e que ele olhou no espelho, ele achou a imagem dele horrorosa. Como ele não sabia quem ele era, ele saiu buscando mais coisas para acrescentar, para ver se ele corrigia a imagem dele. E quanto mais ele acrescentava coisa, mais feio ele ficava. Às vezes nós fazemos a mesma coisa desse ser. Sentimos essa falta de algo. Ao invés de tirar isso que está em excesso e deixar florescer aquilo que somos, nós saímos buscando mais coisas, vamos agregando mais coisas, queremos mais viagem, queremos mais bens, queremos mais propriedades, queremos mais companhia, e vamos agregando coisas que cada vez nos torna mais complicado a vida e menos realizada. Às vezes até tendemos ao isolamento no final da vida, como se tivéssemos esgotado toda a possibilidade, ficamos descrentes da vida. Passamos, às vezes, de ser aquele velho arquetípico que todos nós sonhamos, né? Aquele velho sábio que está no seu cantinho, numa casa simples, mas bonita. Não bonita porque tem riqueza, mas bonita porque tem bom gosto, tem detalhes de higiene, detalhes de pequenas florzinhas, detalhes de vasos. E ele está ali repleto de si mesmo e feliz. Com pouco espaço, porque tem tudo dentro de si. Com pouca necessidade de conhecer, porque já sabe muito sobre a vida, já conhece o que é necessário para ele. O que precisamos então? Um pouco de sensibilidade, um pouco mais de sensibilidade em relação a nós mesmos, um pouco mais de sensibilidade em relação à vida vegetal, à vida animal, fundamentalmente à vida humana. E que é o que eu desejo nessa semana da arte que estamos promovendo para todos vocês que me assistem. Que no dia a dia de cada um, vocês encontrem essa oportunidade de conseguir fazer com que a sua forma de ser, a sua forma de agir, a sua forma de falar, revele todo dia um pouquinho mais de vida, pouquinho mais de bondade, um pouquinho mais de generosidade, um pouquinho mais de humildade, um pouquinho mais de beleza, essa beleza que nós admiramos tanto quando vemos no ser humano, para que você possa ter um pouco mais de plenitude. Há uma frase que eu gosto muito, para fechar minha palestra, que é uma frase de Sri Ram, que ele fala que o que o ser humano busca no momento presente não é plenitude, porque isso é uma coisa difícil, que só será encontrada no futuro, muito remoto. Mas um pouquinho mais de preenchimento. Um pouco mais de preenchimento. Para que se sinta esse movimento da vida dentro de si. Esse crescimento constante. Esse fluir da vida com mais intensidade. Porque esse fluir com a vida com mais intensidade é o que nós chamamos de felicidade. Um pouco de felicidade para todos no seu momento cotidiano. Muito obrigado.